temporada é feita em parceria com a Dion. A Dion é uma marca de roupa incrível, criada por dois amigos nossos, o Vasco e o Martim. Tem peças com um design muito cool e um preço acessível e uma qualidade acima da média.
Nós próprios usamos peças da Dion no nosso dia-a-dia e garantimos que têm uma qualidade incrível e fazem furor em qualquer lado. Portanto, podem encomendar as vossas Dion através do website deles ou do Instagram dos mesmos pelo nome Dion Portugal.
Eu acho que qual é que é até dá dinheiro?
É de... envolve correr, envolve o Halloween, não é isso?
Está certo, é no Halloween. Okay. Epá, no Halloween os americanos têm... das tradições dos Estados Unidos, o Halloween é das mais importantes. Eles adoram o Halloween e fazem essa coisa no Halloween. Eles vivem o Halloween mesmo a sério. Nós não vivemos, mas eles vivem aquilo mesmo a sério. Eles dão festas enormes no Halloween. Eu tive a festa em casa de um amigo meu. Uma festa enorme. Tipo, eu posso dizer que estavam naquela casa. Tipo, havia quantas pessoas é que estavam naquela casa? Pensa numa casa americana, tipo aquelas casas grandes que eles têm. 3 vezes mais. Éramos quase, era imensa malta naquela, eram quase 300 pessoas naquela casa, sem exagero. Pareciam, se não fossem 300 número certo, sentias tipo como se fossem 300, era okay. Imensa malta. Isto era Halloween, portanto a malta toda mascarada, eu fui de Mickey Mouse, essa foi outra piada. E estávamos na festa, tipo, uma festa normal, e onde se estava a fazer coisas que não se ia fazer, não é? E do meio do nada, tipo, alguém grita, tipo, chamaram a polícia. Aí, começa tudo a correr para fora da casa, a malta toda a sair da casa, não sei o quê, e depois alguém grita, falso alarme, falso alarme. Voltou tudo para dentro da casa, o convívio continua. Segunda vez, chamaram a polícia. Bem, tudo a fugir outra vez, falso alarme, malta volta para dentro da casa e a festa continua, tipo, meia hora assim. Intervalos assim de meia hora, a festa estava a continuar, não sei o quê. E pela terceira vez alguém grita, chamaram a polícia está à porta. Bem, ninguém acreditou. Quando se olha para as janelas da casa, só vês tipo as luzes dos carros da polícia. Bem, os gajos, a casa era um... Tinhas a casa, tinhas o jardim tipo tinha um lago, tipo era uma casa privada com um lago. E portanto a polícia conseguia cercar a casa muito facilmente, cercar, parece que tipo éramos uns fugitivos. Mas tipo fizeram um perímetro à volta da casa, tipo para a malta, para poder identificar a malta e não sei o quê. Porque a preocupação deles era se eles iam conduzir, se a malta que estava na casa ia conduzir, tipo bêbada, eles não queriam que isso acontecesse. Então tipo a polícia apareceu, bem, tudo em pânico, a fugir, tipo, pá, uma confusão gigante. Parecia um caos horrível estava a acontecer, tipo, e eu não podia ser apanhado, não é? Tipo, as regras da AFS não nos permitem estar naquelas situações e podia ter problemas sérios. E do meio de nada vem um amigo meu, agarra-me a mão e diz: Afonso, foi comigo. Tipo, fui com ele e com o grupo, fugimos da casa, tipo, pelas traseiras. Isto de pânico, tudo, malta a esconder-se, tipo, em quartos, malta a esconder-se debaixo de camas, malta a partir janelas, tipo, pegaram no monitor da televisão e partiram uma janela para poder fugir. Mas é que é hilariante.
Isso é sair de um filme, eu
É
juro.
de um filme mesmo, tipo, a cada conversa, o gajo agarra em mim, tipo, momento de pânico, Afonso, vem comigo. Eu começo a correr com esse grupo para as traseiras da casa, fugimos da casa, tipo, meio de nada vem um polícia, tipo, para, não sei o quê. Nós continuámos a correr, tipo, eu em pânico a dizer, pá, não posso ser apanhado, ajuda-me, ajuda-me. Nós a correr em pânico, fomos à casa do vizinho, batemos à porta da casa do vizinho. Uns miúdos, tipo, isto era nas traseiras da casa do vizinho, dois miúdos estavam a jogar, tipo, PlayStation. Olharam para nós e nós, tipo, a bater à porta, por favor, abram a porta, abram a porta. Fizemos mesmo, tipo, os juízes olharam para nós, começavam a olhar para nós e eu a implorar, tipo, eu a rezar, tipo, por favor, tirem-me desta situação. Os juízes abrem-nos a porta, nós entramos, escondemos debaixo do balcão daquela sala onde eles estavam. A polícia estava, tipo, a fazer vigias, tipo, às outras casas, portanto, escondemos aí durante um bocado e pronto. E depois a polícia sai dessa casa onde nós fomos. Nessa casa onde nós fomos proteger-nos, e os miúdos continuavam tipo, a olhar para nós, tipo, o que é que está a passar? Tipo, super incrédulos. Isto eram miúdos tipo, aí, com 6 anos, não escondidos, e tipo, a achar que o susto tinha. A tirar os nossos fatos de Halloween, tipo, a tirar o. Tipo, parecia que tínhamos assaltado um banco, tipo, era uma coisa tirada de um filme. A tirar os fatos de Halloween, não sei o quê, tipo, tudo. Os miúdos continuavam a olhar para nós, tipo, os miúdos não diziam uma palavra. E depois nós achar que o perigo tinha passado, e do meio do nada, tipo, era um corredor com 4 quartos. Dos 4 quartos que sai tipo imensa malta dos quartos, era uma família indiana, numerosa, e começa a olhar para nós e a apontar nos dedos e a falar connosco, tipo, pá, na língua deles, tipo, não era aquilo, era inglês. Tipo, começa a falar connosco, tipo, a mandar vir connosco, não sei o quê, e eu faço, tipo, faço assim, tipo, faço movimento, tipo, um gesto, tipo, calma, por favor, e começo a explicar com calma, tipo, a situação que estava a passar e a minha situação onde eu me encontrava, não sei o quê, que não podia ser apanhado, não sei o quê. Eles olham para mim e dizem, ok, vamos ajudar-te. Levaram-nos para a sala, deram-nos comida, pai. Resumo da história, ficámos nessa casa, tipo, pai, durante 40 minutos, houve shots envolvidos, tipo, os gajos deram-nos shots, deram-nos comida, tipo, gandas bacanas, acabámos por fazer ganda convívio em casa desses senhores. Ainda nos ofereceram para nos levar a casa, a seguir. E pronto, olha, esta foi a melhor história que eu tenho, ou a mais engraçada, tipo, onde quase fui apanhado. E eu acho que, e saudades de casa? Acho que vamos passar logo para esta parte, para terminar, não é? Saudades de casa.
Eu acho que nós temos a mesma opinião nisto, portanto, podes.
Não tivemos muitas, tivemos, mas não tivemos tipo muitas.
Eu acho que foi pior, não sei quanto a ti, mas eu acho que foi pior eu receber a notícia de que tinha que voltar mais cedo por causa do Covid do que propriamente ter estado lá sem a minha família de Portugal.
Claro, mas isso é sempre aquela. É duro, não é? Ter recebido essa notícia. E esperemos que não se aplique às pessoas que vão agora ou que nos estão a ouvir e que querem ir
Não, acho que
nos
não, acho que não.
programas, mas dados de caso, eu acho que tipo, é relativo. Depende de pessoa para pessoa, não é? Eu acho que se tu estiveres envolvida em atividades e quanto mais envolvida estás e quanto mais vives nessa comunidade e menos pensas em casa, menos pensas nas cidades de casa e no que tens em Portugal e não pensas nisso, não é? Tipo, eu pelo menos não passou pela cabeça, tipo, tive saudades, claro, especialmente no Natal e nas épocas festivas tive saudades de casa, mas nada assim que me deixasse de rastos e que não me permitisse continuar a
Pois,
experiência.
eu acho que isso também depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que são muito dadas à família e que gostam de estar tipo,
Claro.
próximas fisicamente da família e custa-lhes um bocadinho, mas acho que concordo, acho que não foi muito duro. Claro, tinha sempre saudades de vez em quando, mas, por exemplo, no Natal, que é uma parte que é uma altura em que muita gente pode sofrer homesickness ou assim, eu não, porque o meu Natal foi muito bom, foi muito animado e foi diferente. E eu estava sempre ocupada, a minha cabeça estava sempre ocupada, portanto não tive muita margem de ter saudades.
Sim, eu também, Natal não. Também estava sempre ocupado a fazer coisas e não tive. Eu acho que só os momentos em que eu estava um bocado mais preparado, destas rotinas todas de treinos, convívios, coisas, atividades extracurriculares, seja aulas, família, não sei o quê, quando estava no meu quarto é que às vezes pensava um bocado mais, tipo, quando estava sozinho. Quando eu me deixava sozinho, tipo, começava a pensar um bocado mais, tipo, nas saudades e na família, mas quando estava acompanhado e a fazer coisas, nem sequer me vinha à cabeça como prioridade, não é? Naquele momento. Portanto, acho que nós não somos grande exemplo
Mas acho que também
neste
não é
assunto.
preciso. Acho que é preciso desmistificar. Eu, por acaso, estava cheia. Um dos meus receios era mesmo ter saudades de casa, e isso, de
O meu
certa
também.
forma, prejudicar a minha experiência, mas não foi o caso. Portanto, acho que é isso. Não tenho.
E sim. E esta experiência mudou-nos, não é? Tipo, e voltámos a repeti-la, eu acho que não há. Podemos falar, posso falar aqui
Acho que
pelos
toda a
dois,
gente,
não é?
todos os nossos convidados até agora disseram o mesmo, e acho que não é preciso estarmos a repetir. Acho que realmente esta experiência muda muito a pessoa, porque é feita numa idade em que, numa idade muito crua, muito de suscetível à mudança, não é como agora, por exemplo, em que eu estou em Erasmus, que sinto que a minha cabeça, a minha personalidade, os meus valores estão muito mais finos do que na altura em que estamos indecisos, o que é que vamos fazer no
Sim,
futuro.
sim, sim.
Com quem é que nós queremos ser, com quem é que nos identificamos, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos. Acho que está muito nessa idade de mudança e ter uma experiência destas nessa idade, muda realmente. Muda no bom sentido, eu acho.
Tornas-te mais adulto, não é? Mais depressa. Há certas. Passas a ser aquele. Eu pelo menos fui com 16 anos. Não, eu inscrevi-me com 15, fui com 16. Tipo. Passei a ter outras preocupações e outra maturidade, não é? Deixei de olhar para as pequenas coisas e irritar-me com as pequenas coisas, ou tipo, passei a ser muito mais paciente, transformei muito mais. Tipo, sinto que esta experiência obriga-te a sair da tua caixa tanto que tu és obrigada a
Sim,
transformar-te.
e eu acho como tu estás inserido, não é como se fosse uma viagem de um mês, eu acho como estás mesmo inserido ali, aquela vida é ali, é uma coisa tão intensa, por assim dizer, quando tu voltas é difícil desvanecer as coisas que que tu aprendeste, é difícil tipo esqueceres e é difícil
Sim.
não as aplicares, porque foi uma coisa constante. Estavas ali constantemente, estavas a viver aquilo 24/7. Portanto, e o nível de inglês acho que para ambos melhorou bastante, não
Oh,
é?
completamente. Mas é um
Então,
inglês muito falado, não é? Escritos, tipo.
a melhor maneira de se aprender uma língua é realmente viver a vida das pessoas
A primeira semana já devia
a
estar
essa.
a primeira semana eu já estava tipo a primeira semana já porque estás constantemente a ouvir inglês e ninguém fala português, portanto estás constantemente a ouvir inglês, que a tua cabeça já começa a trabalhar com o inglês de certa forma, não é? Acho que bastou uma semana ou duas para isso acontecer.
E não, lá está, tu estás a ouvir, a falar, a escrever inglês, estás a fazer tudo nessa língua,
De
mesmo
inglês.
se não fores, sei lá, eu sinto que há muita gente que vai para lá e não tem um bom nível de inglês, ou tem um nível bastante mau, e eu sinto que és obrigado mesmo a fazer tudo nessa língua, porque os americanos não, honestamente, não têm muitos conhecimentos de outras línguas para além da sua,
Não
portanto,
tem.
a pessoa sai de lá, nem que seja um bocadinho menor, com um nível um bocadinho mais elevado. De facto.
Sim. E não há aquela coisa, não é? Aquilo. Quando ninguém fala português, não é? Não, como estavas a dizer, a questão das línguas, não há o porto seguro. Portanto, és obrigado mesmo, tipo, ou falas inglês ou falas por gestos, tipo, eles não te vão entender em português. Portanto. E voltávamos mesmo a fazer esta experiência, tipo, sem
Ah,
dúvida.
sim, sem dúvida. Acho que, mas isso acho que é bastante óbvio.
E turning point, tipo o ponto de viragem, aquela pergunta que nós fazemos aos nossos convidados, tipo, qual é que tu achas que foi o teu turning point?
Eu, por acaso, sempre que nós fazemos esta pergunta aos convidados, eu tento sempre aplicar à minha experiência e eu acho que eu tive vários, se puder afirmar isso, mas eu acho que se calhar o meu turning point foi mesmo quando cheguei e passado uns bons meses. Se calhar o meu turning point até foi há pouco tempo, quando criámos este podcast, só porque me apercebi que realmente esta experiência me mudou, esta experiência foi. Exageradamente, eu sei que isto é um bocado exagero dizer, mas foi revolucionária na minha vida, foi algo que realmente mudou a minha vida para sempre, cliché again, mas acho que sim, acho que foi depois de eu ter assimilado toda a minha experiência, depois do Covid, porque quando nós chegámos era confinamento, era Covid, era algo desconhecido, talvez no verão, quando realmente as pessoas começaram a perguntar como é que foi voltar mais cedo. É que realmente eu me apercebi que, apesar de todas as adversidades e tudo o que passei, foi uma experiência crucial na minha vida e que mudou imenso e que foi mesmo um ponto de viragem para eu me aperceber diversas coisas à minha volta, diversas coisas sobre mim. Portanto, acho que foi isso.
O meu turning point. O meu turning point. Eu acho que foi no Natal, sinceramente. Porque cheguei a um ponto onde, tipo, no Natal tive mais tempo para refletir e para pensar. E pensei que, tipo, no Natal comecei-me a perceber que, de facto, tipo, o que eu ganhei ou que eu transformei, que aquela realidade agora era a minha, tipo, bateu muito mais. Tipo, já estava muito mais programado. O Natal atingiu aqueles meses todos onde eu já estava lá a viver. E o Natal fez-me permitir, tipo, perceber de facto que eu mudei completamente e que aquela realidade me mudou e que eu já me tinha transformado, já estava habituado a viver naquela família. Aquela família já era minha. No Natal eu passei a perceber que aquela família era minha, não é? Tipo, também é a minha família. E, portanto, acho que sim, o Natal é a minha resposta. Vou com o Natal.
Eu acho que mais nessa ótica eu também diria que foi o Natal, porque realmente apercebi-me que eu fazia parte daquela família e que não ia. A minha estadia naquela família, por muito que fisicamente fosse efêmera, não ia ser para sempre. Eu ia fazer parte
Sim,
de uma
sim, sim,
família
sim.
para sempre e felizmente que é o caso e posso afirmar isso hoje em dia. Portanto, acho que também nesse sentido foi o meu turning point, foi o Natal. Olha,
E
agora.
algum conselho ou não, para terminar? Assim, aquele
Assim.
conselhozinho básico.
Acho que sim. Podes começar. Assim, um conselho
Pá,
imprescindível.
o meu conselho, assim, o meu conselho é. Cada convidado tem um conselho diferente, não é? Mas que acabam por se tocar todos no mesmo ponto. Eu acho que o que faço aqui é um apanhado, que é, tipo, vão. Tipo, não tenham medo, tipo, sejam vocês próprios, não sei, isto é muito clichê, mas sejam vocês próprios e pá, vão fazer estas aventuras, tipo, não tenham medo de fazer coisas e de fazer novas experiências e de, não tenham mesmo medo porque depois vão olhar para trás, não é? No final da vossa vida vão olhar para trás e vão perceber que tipo, que a vossa vida foi incrível, que fizeram uma data de cenas, saíram fora da vossa zona de conforto, portanto é mesmo isto, é, aventurem-se e não tenham medo.
Eu acho que pegando também um bocado nisso, eu tenho dois pequenos conselhos, que é primeiro, short and sweet, dizer sempre que sim. Nunca digam que não porque tenham medo que não vão
Mas com
gostar
calma,
ou que
depende da
vai ser
situação, não
difícil.
digam que sim a certas situações, só porque
Não, mas eu estou a dizer que sim, claro que, mas era
há
isso que eu queria
experiências.
dizer. Eu acho que é um conselho dividido em dois. É dizer sempre que sim a coisas, nem que sejam coisas pequenas, tipo ir ao supermercado com a vossa mãe, ou ir visitar os vossos familiares lá do vosso país, dizer tipo sim a estas coisas, mas também ter noção que vocês estão a morar em casa de uma família que vocês, pronto, por muito que seja a vossa família de coração, são pessoas que vocês conheceram há relativamente pouco tempo e vocês têm que ter respeito por elas, têm que ter alguma noção também. Portanto, é dizer que sim, mas equilibrar isso com ter noção, ter respeito. Eu estou a dizer isto muito porque estou a ser neste momento família de acolhimento e já fui estudante. E acho que, como tu disseste, esses dois lados da moeda, é importante também pôr-nos no lugar da família e saber ter alguma noção. Mas sim, dizer sempre que sim, não ter medo, não ter receio e ir. Just go. E é basicamente isso.
E pronto, está feito. E sim, atenção que este não deu para cobrir tudo o que nós queríamos, não é?
Claro que não.
Experiências nunca dá para cobrir, estes episódios nunca dão para cobrir tudo o que foi a experiência, assim, um apanhado de uma pequena parte, não é? Esta é a realidade. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio mais entre nós. E pronto, aqui quer mais alguma coisa?
Acho que não, acho que obrigada por ouvirem mais uma vez. Este foi um episódio diferente e especial, mas também acho que é importante tê-lo, não é? Para termos também um bocadinho holofote. E lá está, os Estados Unidos especificamente são um país muito complexo e que nós aqui tocámos muito em aspectos muito positivos, por assim dizer, e os Estados Unidos, pronto, têm muitos aspectos negativos que acho que posso falar por ambos, não sentimos muito na nossa pele, mas acontecem. Mas lá está. Just
Como
go.
qualquer país, qualquer zona tem os seus desafios e as suas partes
Claro.
boas e as partes más, mas vão.
É isso. Então, olhem, se quiserem ouvir mais episódios como este e ficarem a conhecer as experiências dos nossos convidados e a nossa hoje, fiquem desse lado e ouçam os próximos e os episódios que temos lançado.